Razor.
Rider.
Laser.
Você quis dizer.
Razorcast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e graças a Deus eu não joguei nem o Shaq-Fu velho e nem o Shaq-Fu novo.
Meu nome é Pedrão, Pedro Henrique Pedrão, e bora pra mais uma.
Eu sou o João Vitor JV, e como eu nasci em 98, eu tive a sorte de não jogar a maioria desses jogos.
Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast. Nessa semana a gente vai continuar a série tão aclamada, tão esperada, tão pedida por todos os nossos fãs ao redor do globo. Pra você que não sabe, tem gente de mais de 6 países ouvindo a gente. E a gente vai continuar com essa série dos piores jogos da história. E como você pôde ver aí nessa abertura diferenciada, aqui tem gente de várias idades, uma galera que tava ali quando os videogames foram criados, uma galera que, pô, viu o primeiro computador, né, não, Pedrão? Tu que tava lá. E a gente, e a galera que chegou aqui quando já tava no Windows 8, entendeu? Tem muita história aqui pra gente contar, e o Razorcast de hoje vai se focar ali nos games que vieram na década de 90, né? Os lançamentos pra Nintendo 64, PS1 e uns consoles ali meio bizarros e meio inesperados que tu vai ver que a gente vai falar também. E é claro, você já sabe o que, é que vai vir pra aí, né? É muito bug, é muito defeito, é muita vergonha alheia. E claro, eu não estou sozinho nisso, estou aqui com ele, Pedrão, diretamente de um passado distante, onde o ápice da tecnologia eram os polígonos do PlayStation 1. Uma boa tarde, bom dia, boa noite, Pedrão.
E aí, tudo bem, Gardenzeira? E diga-se de passagem que naquela época a gente falava, cara, como os jogos conseguiram chegar nesses gráficos maravilhosos.
Olhava ali aquele Silent Hill e falava, cara, olha que perfeito esse boneco, inacreditável. E também quem jogou um pouquinho, mas jogou mais no 64 foi o JV, né, JV?
Isso aí, Gardenzão. Infelizmente não tenho umas boas lembranças disso, que eu era muito pequeno. No máximo joguei em fliperama, depois alguns outros jogos. Sensacional, que é o do Tartarugas Ninjas, que era muito bom. Eu lembro que a gente fazia festa de aniversário num buffet e lá tinha esse fliperama que era, cara, sensacional.
Nossa, era muito bom esse jogo. Se for o que eu tô pensando...
É o Turtles in Time, não é?
É, que tinha uma musiquinha ninja... É, como é que é? O Tenin...
Então, e aí a gente vai falar exatamente aí desses jogos da década de 90. O JV, ele começou esse podcast já falando do Tartarugas Ninja Turtles in Time... Porque ele já elevou o nível, né? Porque daqui pra frente é só ladeira abaixo.
Não, mas peraí, ele elevou muito o nível, porque pra mim, esse jogo da Tartarugas Ninja, ele tá tipo no top 100 jogos da minha
ele
vida.
É maravilhoso,
entendeu?
Esse jogo.
Não, ele é muito bom.
Inclusive,
cara, é muito
tem um remaster dele, saiu pra PS3 e 360 na época, excelente. Mas ó, uma coisa que eu já vou começar, aqui ó, um dos consoles que determinou o nível baixo dos jogos que a gente vai falar aqui... Foi ele mesmo, Philips CD-i. Esse console, porque assim, ele não era exatamente um console, mas ele era. Basicamente, ele começou, ele trouxe aquela ideia de dispositivo multimídia, que permitia que várias, não só jogo, né, como era no caso do Nintendo, Super Nintendo, e não só música pudesse ser executado, você podia fazer várias coisas. E ali ele já tava começando o que posteriormente viria a ser o DVD, né? Querendo os pais, bens esse podcast aqui, TechPix, pô. Então, ó, de trazer, por exemplo, os foto-CDs, vídeo-CDs, etc., você já podia executar esse tipo de coisa lá. E a Philips começou com isso. Só que o que aconteceu? Com isso, gerou-se uma série de jogos de qualidade absolutamente duvidosa para esse aparelho, né, pro Philips CD-i. E alguns dos que a gente vai falar aqui estão exatamente nessa categoria, que surgiram por conta desse Philips CD-i, né?
Eu só queria deixar um adendo, Garden, porque um dos jogos que caiu na minha lista aqui, tive um contato, um breve contato, eu cheguei a jogar ele, então eu queria deixar esse jogo em específico pro final da minha lista, tá? Que no caso é o Link, The Face of Evil e o Angel of Camelot. Tá? É porque você tá dando uma introdução boa do CD-i, mas eu tô deixando a minha pérola, diga-se assim.
Não, então, porque o CD-i em si, ele teve esses do Zelda, mas ele também gerou aqueles jogos que eram Estilo FMV, que tinha aquele vídeo ali sendo executado, dava uma sensação de realismo que os jogos na época não conseguiam reproduzir, né? Não havia tecnologia pra isso. E meio que se tratou dessa forma. E outros jogos vieram nesse mesmo estilo por conta do tipo de coisa que surgiu ali com o CGI, né? Então, a gente vai citar esses jogos. Eu vou começar. O primeiro jogo que eu vou falar é exatamente deste console. Maravilhoso. É o Hotel Mario. Hotel aí já deixa até uma dica pra galera aí, pra inglês de todo mundo, ó. Hotel a gente fala hotel mesmo. Você fala hostel e hotel. Então tem uma diferença ali que às vezes a gente fala hostel e hotel, mas não é. Hotel e hostel. Então já fica aí aprendizado aí, flash pra vocês. E como é que foi esse Hotel Mario? Tipo, ele era um jogo de puzzles. Foi desenvolvido pela Fantasy Factory e publicado pela Philips Interactive Media pro Philips CD-i, que nem eu já falei. Ele veio ali em 1994, saiu no dia 5 de abril, e deveria ter saído no dia 1º de abril, porque a pessoa que jogou esse jogo do Mario pela primeira vez, ele não deve ter acreditado que ele era real, de tão horroroso que era esse jogo. E horroroso em muitos níveis, cara, muitos níveis, não só na gameplay, que era absolutamente esquecível, mas também nas cutscenes que eram horrorosas, assim. Se você tem uma imagem na sua cabeça, lembra daquela pintura da Turma da Mônica, vagabunda, de uma parede de escola? Então, era mais ou menos assim que fizeram o Mario.
Inclusive, aqui em Santos tem uma dessa.
Tem uma Mônica drogada? No...
Tem uma Mônica drogada, mas tem, tipo, a Turma da Mônica...
A turma inteira, né? Não é só a Mônica.
Com uma característica meio duvidosa. Todo mundo de olho vermelho.
Nossa senhora, imagina, que situação desagradável. Então, é muito complicado, porque assim, foi um jogo que, contra tudo o que havia sido feito até então com relação à franquia Mario, esse jogo ele veio bastante problemático. Ele veio com um game design que sempre foi um primor dentro dos jogos da Nintendo. Game design absolutamente questionável, muito mal feito, para uma plataforma que normalmente não receberia nada, né? Chegou ali meio que processo da indústria de, pô, a gente tá com esse console novo, pá, é o futuro da tecnologia, faz uns jogos pra cá e aí a Nintendo falou, beleza, faz aí então e pode usar, faz aí. E aí saiu esse monte de coisa. Inclusive, não só esse, né, como outro jogo que posteriormente vai ser falado aqui, foram jogos que fizeram a Nintendo olhar e falar, cara, não, eu que tenho que cuidar da minha franquia, senão olha o que os caras fazem. Olha a vergonha que estão fazendo com o nome que a gente está construindo. E aí, a partir daí, veio um cuidado maior com suas próprias propriedades intelectuais. E aí a Nintendo, bem, tá aí sendo hoje o sucesso que tá sendo, né? Você chegou a jogar esse aqui, ô Pedrão?
Não tenho a menor ideia. Isso aí eu não... Não, eu tive... O contato que eu tive com o CD-i foi Natal em família, na casa da tia distante. E o meu primo tinha um CD-i, saca? Foi um breve contato da... Que tem alterado, por exemplo, o curso da minha vida, sabe? Mas pelo review, Deus do céu, CD-i é a Philips fez o console pra sentar nele e cagar dentro.
E foi o que eles conseguiram. Pra tu ter uma ideia, como é que era? Ah, era naquele esquema de sair pulando e pá. Não. O jogo ele continha ali 7 hotéis, cada um com 10. Com 10 levels, né? 10 estágios. E aí o que você tinha que fazer, ó? Tá as portas abertas e tem inimigos. Você tem que usar o elevador pra subir e descer e ir fechando as portas ao mesmo tempo que você evita os inimigos. Ou seja, um jogo que de cara já é absolutamente repetitivo, absolutamente problemático, totalmente desconectado da realidade do Mario, porque beleza, assim, ele sempre foi encanador e sempre fez qualquer coisa menos consertar encanamento, mas esse aqui é outro nível.
Então, eu tô vendo aqui os vídeos no YouTube desse jogo. Cara, assim, o game design desse jogo é muito ruim. As animações cinemáticas que tem no começo, cara, parece que é uma criança que fez isso aqui, sem brincadeira. É muito amador. Assim, de tudo, a jogabilidade dá pra relevar, né, velho? Pelo tempo que ele foi lançado, é que ele foi muito na contramão também, porque eu acho que nessa época já estavam lançando os 32-bits, né? E aí vir com um jogo
nessa
porco
época já
desse...
já tava, 32 e 64, né?
Então, aí vir com um jogo porco desse, e, tipo, nem é um hotel isso aqui, nessa fase que eu tô vendo, é uma árvore com várias portas.
Basicamente, o que aconteceu? A Nintendo, na época, ela tava pra fazer um add-on, um adicional ali, né, um novo dispositivo que você encaixaria no Super Nintendo e te proporcionaria utilizar CDs ali, né, que seria o SNES CD. Ou Nintendo PlayStation, que aí posteriormente a Sony e a Nintendo falaram, não, beleza, cada um faz o teu, um abraço, tchau. E aí a Sony fez o PlayStation por ela mesma. E aí a Nintendo, que já tinha parado, beleza, não vamos usar disco não, então um abraço, falou, ó, então ó, Philips, vai lá, ó, usa meus personagens aí, faz esses jogos aí pro teu console. Também é CD, né? É CD, é CD, vai ficar bom igual, faz aí. E aí, meu amigo, uma explosão, uma vergonha do início ao fim. Esse aí foi o meu primeiro jogo. E o próximo, você pensar, pô, CGI era problemático, né? Beleza, então, mas então no PlayStation vai ter jogo bom. E aí vem o João Vitor e traz essa pérola.
Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Ele foi o primeiro jogo de plataforma e o primeiro jogo de single player da franquia Mortal Kombat.
Eu devo dizer, todo respeito, que esse jogo está na lista equivocadamente.
O quê?
Denúncia.
Não, nem ferrando.
Porque
não.
Esse jogo é incrível. Pra quem zerou esse jogo é animal, velho.
A história é bacana, o conceito de pegar o Sub-Zero, desenvolver a história dele individualmente, um dos personagens mais icônicos do mundo dos jogos de luta, é fenomenal. Tanto que, posteriormente, houve uma atenção maior na história do Mortal Kombat.
Exatamente.
Mas
foi
o problema
por causa do
é o gameplay,
Mortal
meu
Kombat
brother.
Sub-Zero que existiu todo o plot twist dos clãs Lin Kuei contra os
Sub-Zero
clãs...
Sub-Zero do Lin Kuei e o Scorpion
isso.
É do Shirai Ryu.
Exatamente isso. Foi daí que originalizou toda essa treta dos clãs do Sub-Zero contra o clã do Scorpion, que hoje tem um plot e uma história muito mais interessante do que existia o MK1 e 2, sabe?
É, porque antes eu acho que era só mais treta, né? Mais luta mesmo.
Exatamente.
Não, é, você sempre dava uma historinha de fundo, mas de desenvolver a história realmente, o Mortal Kombat, ele foi além. E buscou ir além desde o início, né? O Street Fighter, ele ficava meio no meio do caminho, mas...
Bom, a ideia do jogo era explorar um gênero diferente de luta e aproveitar pra ampliar essa história, assim como a gente já falou aqui, melhorar de fato a franquia dali pra frente, né? Então essa prequel era focada nas lutas do Sub-Zero, travou antes dos primeiros capítulos da série, aí com direito a várias cenas em live action. E apesar do Mortal Kombat Sub-Zero ser um game de ação e aventura, os controles eram tipo bem parecidos com os jogos de luta 2D da série. O jogador controla o Sub-Zero e, assim como nos jogos anteriores, 4 botões estão disponíveis para ataque, 1 botão para bloqueio e 1 para execução, incluindo movimentos especiais. O grande problema desse jogo é que sua habilidade era desastrosa. Com saltos imprecisos e lutas muito sem graças contra inimigos dotados de péssima inteligência artificial. A recepção ruim do jogo sepultou as chances de Mythologies virar uma franquia própria e fez com que Mortal Kombat dedicasse todos os seus capítulos futuros ao gênero de luta. Onde sairia muito
não, mais ou menos, né? Porque o Special Forces também foi outra bomba. E os próprios jogos de luta. Ali
não,
também,
quando
começou a virar o 3D, o bagulho já deu uma degringolada.
Cara, eu jogava um jogo da série que seguia o do MK, que eu acho que meio que originalizou do Sub-Zero. Que era um pra PlayStation 2, que você jogava até de 2, lembra disso? Mortal Kombat Shaolin Monks, é esse.
Eu acho que foi antes do Armageddon, então.
Shaolin Monks, é exatamente, foi antes do Armageddon.
Que era de fase, você podia jogar de 2, soltava skill. É bem parecido com Mortal Sub-Zero, né, a ideia. Mas só que muito melhor, sem dúvida.
Você vê, ó, procura depois na internet, assim, gameplay. Você vai pular de uma plataforma pra outra, aí você cai, era pra você ficar em pé na plataforma, você não fica, você tem que dar uns pulos super precisos que o jogo meio que te impossibilita, você tomar stunlock de inimigo e morrer porque sim. É um jogo que, antes de mais nada, ele é injusto com você. Injusto porque você gastou dinheiro pra se divertir e ganhou foi estresse na sua vida, né? Mas, enfim, é o tipo de coisa que acontece. Vamos lá então, mas o Pedrão ele tem mais um aqui, inclusive vindo diretamente daquela ideia dos jogos de FMV, os jogos muito bonitos visualmente, mas em termos de história absolutamente problemáticos. E esse jogo saiu para muita plataforma.
Exatamente, a principal delas foi a Sega CD, a gente está falando do Night Trap, que inclusive... É uma curiosidade que eu acabei descobrindo depois de pesquisar um pouquinho sobre ele. Foi que ele foi relançado, tá? Comemorando seus 25 anos. Ele foi relançado em 2017, o que eu acho absurdo. Porque originalmente o Night Trap ele tem uma pegada meio de filme B, sabe, de terror. Então é algo muito trash, onde o sangue é exacerbado, onde a atuação é muito forçada, apesar de ser completamente revolucionário, porque na década de 90, né, que o jogo foi lançado em 92 e ele era completamente FMV, isso trouxe aos olhos da crítica algo muito bom, né, uma revolução muito legal diante dos consoles. Porém, esse jogo ele recebeu diversas críticas mistas, porque enquanto a galera elogiava a qualidade do FMV e o estilo de filme B, que na época dos Estados Unidos era muito comum, principalmente por conta de alguns filmes que ainda estavam estourados, do Bruce Lee, aquela coisa maluca de filme B, que também foi muito inspirado em Rambo, nos filmes do Chuck Norris, a galera reclamava muito da gameplay, que era meio estranha, e, obviamente, né, do abuso absurdo de violência sexual e conteúdo erótico barra violento. Né? Tanto que isso culminou até, tipo, de uma sanção levada pro Senado, onde os caras criaram um conselho a partir daí, né, de entretenimento de jogos digitais, e em algumas lojas, em alguns casos, né, os caras até tiraram o produto Night Trap da prateleira. O conteúdo do jogo era FMV, então por isso a gameplay era basicamente um point and click ali, se seguia um jogo linear, onde você tinha que fazer algumas decisões ali, mas basicamente era algo desastroso, sabe?
Foi antes dos jogos da Telltale, da Supermassive, da galera que fez o Detroit, da galera que fez o Heavy Rain, em que você consegue contar uma história, quase que um filme, uma série, através da gameplay. Eles tentavam fazer isso naquela época e falharam miseravelmente.
Ele, inclusive, a Games Radar, que a gente fala bastante dela aqui, considerou o Night Trap como um, né, dos 100 piores jogos de todo mundo. Né? Apesar dele ter nota, por exemplo, na Game Pro como 5 de gráfico, 5 de som, 5 de controle e 4 no fator de diversão, né, na Game Pro, em outros toneladas de review, ele toma notas péssimas, beirando a insignificância do game.
Pois é, mas saindo desse mundo dos jogos tentando ser filmes e indo um pouco mais além, a gente também teve naquela época muito jogo que queria trazer personagens famosos, figuras famosas do mundo. E uma dessas pessoas que acabou ganhando um joguinho foi Shaquille O'Neal, grande jogador de basquete, que fez sucesso.
Muito.
Jogava... Então, velho, pelo amor de Deus. Ó, e qual o nome desse jogo? Shaq-Fu. Um jogo de luta com Shaquille O'Neal que quando você ouve, parece que é uma ideia ruim. E quando você vê, parece que você
tem
tá
certeza.
Ouvindo de novo. É, velho, porque é assim, horroroso, 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 horroroso. O Shaq-Fu, ele é engraçado porque assim, era isso. Era um jogo de luta, Shaquille O'Neal contra figuras aleatórias. E plau. Só que o grande problema dele tá em alguns aspectos de jogos de luta que são muito específicos. Por exemplo, as animações. Não é que o jogo ele é tecnicamente ruim. Ele basicamente tentou dar uma pegada diferente. Porque no jogo de luta você há um foco maior nas animações para que você consiga transmitir tudo que você precisa transmitir. Por exemplo, quando você vai dar um soco, você tem que ter a ideia de que, primeiro, o soco está vindo, ou seja, que o cara tá armando o soco, e de que o soco saiu de fato. Isso é parte das animações, né? Você conseguir desenhar, através dos frames que você tem, toda a movimentação do seu personagem. E o Shaq-Fu, ele tinha uma pegada parecida com aqueles jogos, como, por exemplo, Prince of Persia, o antigão lá de DOS. Tinha aquele outro, Flashback. Flashback era um jogo assim também, que tinha uma animação bastante realista. Você conseguia ver o personagem, mesmo nos pixels, movendo a perna devagarzinho, dando um pulo e fazendo toda aquela movimentação. Ele era bastante realista para a quantidade de pixels que você tinha disponível. E deixava a pegada cartunesca, a pegada exagerada de jogos de luta da Capcom, principalmente, de lado. Só que com isso você tinha uma problemática, que era o jogo não corresponder da forma certa. Ou seja, você querer fazer um jogo de luta, mas você não consegue, porque você coloca muita informação dentro daquela animação. Você coloca tantos elementos que fica difícil você se concentrar no principal da luta, que é o golpe em si. Isso era uma pegada da época e que eles acabaram tentando colocar num jogo de luta e funcionou muito mal. Tinha outros problemas também, como por exemplo, como que o timer funcionava. O timer dele não era em segundos, era segundos e milésimos de segundos. Era uma parada bizarra, não tinha porquê. E só poluía a tela. A barra de vida também era complicada de você observar. Tinha N detalhes. Mas, sem sombra de dúvidas, o grande problema dele foi ele ser difícil de você jogar.
E o pior que a história, parece que é ele tentando ir pra um jogo de basquete, aí ele tem que passar por um monte de cara que não quer deixar ele jogar basquete, né?
Ah, mas aí também, né, Pedrão, se a gente for olhar pra história dos jogos de luta, aí vai ter que botar tudo aqui, tá? Vai ter que botar Street Fighter 2, vai ter que botar Mortal Kombat, Killer Instinct, que é só
Cat Fight,
que é o jogo do momento. O que você acha desse jogo?
Cara, Cat Fight é sensacional.
Envelheceu bem? Envelheceu bem?
Ótimo, ótimo. Queria que fizesse um remake hoje. Cara, a história de Cat Fight é basicamente a seguinte. Uma deusa chamada Shimna e outras 10 guerreiras mulheres competem pra ver quem vai obter o poder absoluto do universo.
Caralho.
É isso. Que sensacional. Isso inclui tripas voando, decapitação e outras situações normais pra quem tá acostumado com Mortal Kombat. O jogo, inclusive, segue o mesmo estilo de atores digitalizados transformados em sprite, igual no Mortal Kombat. Então eles tiravam a fotinho lá do cara, e aí recortavam ele, toda a animação que faziam em cima dele era baseada nas fotos, né? Eram fotos, na verdade, cortadas. Os cenários do jogo eram imagens em JPG de paisagens parecidas com de um karaokê. O catfight é tão ruim que tem um delay de fábrica que parece que roda 10 FPS. Ou seja, você não consegue executar nenhum movimento com a agilidade de um jogo de luta. E toda a interface parece que foi feita no Paint junto com os efeitos especiais. Cara, sensacional.
Você jogou catfight?
Não joguei, mas faça o seguinte, todo mundo aí. Procura catfight no YouTube, procura uma gameplay dele. Ó, catfight gameplay. Vocês vão ver o que eu tô falando.
Que jogo horroroso.
Ele não tem nem o nome da personagem ali em cima, ó. Você nem sabe com quem você tá lutando.
Um belíssimo jogo.
Cara,
né?
A conclusão sobre esse jogo é desastrosa, só isso.
É um jogo que ele, na época que ele foi lançado, ele já era uma vergonha.
Cara, né? se ele foi vendido, se alguém comprou isso aí, devia ser crime, o criador devia ser preso.
Mas vamos lá, dando sequência, a gente tem mais um jogo da Nintendo aqui, quem diria? Dessa vez um jogo que acho que a principal definição dele é ser monocromático, né, Pedrão?
Exatamente, Gardenzeira. De quem que a gente tá falando?
O jogo que tá aqui pra representar um console, né, diga-se de passagem, que é o grande Mario Clash.
Ele, né, que já foi classificado como o segundo pior jogo do Mario da história, perdendo apenas pra quem? A gente falou anteriormente, Hotel Mario.
Hotel Mario, isso aí.
Para começo, né? Virtual Boy, a gente entende que é um console bem limitado, né? Um console 8-bits, portátil. Então, muitos dos jogos incríveis que já foram lançados por Virtual Boy, a gente tá falando de Pokémon, por exemplo, que, cara, não tem o que dizer, era incrível. Também teve algumas quedas, né? Como dizem algumas pessoas, todo mundo vê o carro que eu ando, mas não vê os tombos que eu tomo. Então, isso foi um puta de um tombo aí pro Virtual Boy. É, Mario Clash, ele teve uma ideia incrível de querer colocar pra fazer o seu primeiro jogo tridimensional, né? Enquanto que em 95 eu tava lá super feliz com o meu Super NES, jogando as veras Super Mario Bros. World. Então eles tiveram essa brilhante ideia, cara, que foi nada menos que desastrosa, né? O console não tinha muita capacidade, era meio bagunçado, porque tipo, tinha 40 estádios para você jogar, você escolhia qualquer um, mas não tinha um progresso dentro do jogo. E o principal, cara, você não conseguia salvar, então você tinha que fazer o jogo literalmente one shot. Era bem comum, na verdade, na época de 16-bits, 8-bits, que você pegava um jogo, ficava ali 4 horas jogando pra tentar zerar ele. Mas só que na questão do Mario Clash, cara, era um negócio absurdamente gigantesco, né? Então, foi algo que prejudicou demais. Só de ser o segundo pior jogo da franquia Mario, já dá pra ter noção.
O Mario Clash, ele teve esse problema, né? Até porque o... Também tem aquilo, pô, você quer que o cara termine numa gameplay só, mas o videogame dá dor de cabeça na pessoa, como é que o cara vai terminar? Bagulho horroroso, mas que foi lançado, né? E daí a gente vai pra mais uma figura icônica que foi massacrada pelos jogos. Foi ele mesmo, grande Kal-El, vindo diretamente
de
do
Krypton.
Nintendo 64. De Krypton pro Nintendo 64, pra passar uma vergonha homérica em Superman 64. Superman 64 foi lançado em 99. Velho, 99. Virada do milênio. Ele foi um jogo de aventura e de ação lançado pro Nintendo 64. Era exclusivo de Nintendo 64. E a ideia era essa, olha. Meu irmão, Superman. Vai, é o Superman naquele estilo da The Animated Series. Que tá preparado pra cair na mão. Ó, diga-se de passagem.
Superman com um peitão gigante, né?
É, não, mas assim, diga-se de passagem, daquela época realmente era assim, né? Era, o desenho era assim, e até que o modelo 3D correspondia mais ou menos com o que a gente via na tela. Do Superman, claro. Todo o resto do gameplay você pode jogar fora. O jogo era tão ruim, tão mal otimizado, tão difícil de controlar o Superman, que no próprio trailer do jogo, o cara que tá jogando no trailer não acerta os círculos pelo qual você tem que sair voando. No trailer o cara já não consegue jogar, que realmente os controles eram muito ruins. E a partir daí tem tanto problema nesse jogo. Outro problema primordial, o jogo ele não te permitia andar na cidade. Eles criaram uma história de que a cidade tá cheia de um gás tóxico pra te impedir de ir pro chão. Então você só tinha que voar e ir pro telhado dos prédios, e era isso, você não podia ir pra rua de fato. E o gameplay era absolutamente repetitivo, eram uns combates nada a ver, você tinha que sair voando através de auréolas pra cumprir com jogos que o Lex Luthor tinha feito pra você, pra salvar a cidade. Então assim, pra você salvar a cidade, você tem que jogar os games que o Lex Luthor tá jogando na sua frente. Era um bagulho horroroso, era um bagulho horroroso.
Não, sem contar, Gartenzão, que o chão... Ele não tinha dimensão, né? Ele não era 3D, era um sprite gigantesco, super tosco, colado no chão, que fazia as divisórias ali de casa e outras coisas. Os combates eram péssimos, nossa.
O jogo ele era bastante ruim, ele foi questionado e de fato tá aí na lista de geral como um dos piores games de todos os tempos. Justamente porque ele pegou tudo, ó, tudo que um jogo precisa ter. Ele não tem. O jogo é... Você consegue controlar o personagem? Não. Você consegue concluir as missões? Não. O jogo tem história? Não. O jogo tem boas animações? Não. O que que o jogo tem? Nada. Só um grande embaraço, uma grande vergonha alheia em formato de cartucho de 64 bits. E, diretamente de Superman 64, nós vamos para mais um jogo do... Dessa vez do 3DO, mas também mais um jogo do público adulto que JV vai ficar encarregado de falar.
Eu acho que o Garden pensou assim, quais são os três jogos mais lixo que tem pra me falar? Passou tudo pra mim. Cara, Plumbers Don't Wear Ties. Na tradução em português, encanadores não usam gravatas. Foi lançado como um filme interativo pro videogame 3DO que você provavelmente não conheceu. O jogo basicamente é uma espécie de visual novel, parece uma apresentação de slide que você tem tipo umas duas ou três opções para escolher. E com péssimas atuações misturadas a uma história que não tem sentido algum. E algumas partes ainda são meio pornográficas. Eu fui procurar esse jogo no YouTube, eu não sei nem como ele tá no YouTube pra falar a verdade. Porque são várias fotos na verdade, né? Que você vai fazendo as suas escolhas e vai passando a história assim. Eu não sei como esse jogo tá no YouTube, de verdade. O jogo é tão ruim, mas tão ruim, que dizem que o jogo podia ser adaptado e jogado no PowerPoint. Sério, ele foi uma propaganda enganosa absurda, o comercial do jogo mostrava vários vídeos e ele custava tipo 57 dólares, o que hoje são 100 dólares. Então, além Caramba. De ser muito caro, era um lixo. Esse vocês não precisam nem fazer a pesquisa, sério. Não tem jogo, não tem nada, simplesmente você clica nas coisas, é um Ariane's Date de 93.
Fico imaginando, né, a pessoa que teve a ideia e falou, velho,
isso vai aqui... vender.
Isso vai vender.
Eu imagino o cara falando, isso vai vender, confia.
Mas a gente não para por aí. O nosso último jogo tá sendo trazido por ele. Pedrão falou que ia deixar ele pro final. Vamos lá, Pedrão, conte sua história com esse game maravilhoso do CGI.
Cara, foi assim. É que assim, na época você não tem muita noção do que é bom ou não, né? Você tá conhecendo as coisas. Mas eu já tinha como referência o Super Nintendo, tá? Então, fui... num Natal, na casa do Matia X, tá? Aí, o meu primo tinha o CGI. Cara, tinha vários jogos lá, que agora, sinceramente, eu não me recordo, mas ele falou, putz, cara, tem um jogo que é incrível aqui. Dá uma olhada nisso. Aí, ele pegou na mão, assim, o The End of Gamelon. Eu não entendia muito, na época, muito criança, que a protagonista era uma mulher e tal, não tava entendendo nada, tava tudo em inglês. Joguei, achei ok pra época. E mais tarde eu fui entender que eram basicamente dois jogos simultâneos ali que foram feitos. Que, cara, foi um negócio feito na maior coxa do mundo, sabe? Então eu já tinha uma experiência. Quando eu vi ele na lista, eu fiquei curioso de saber um pouquinho sobre ele, né? Um pouco mais. Então, cara, eu fui atrás de algumas informações interessantes. A primeira é o quê? Toda animação, né? Todo jogo ele foi criado pelo estúdio chamado Animation Magic. Tu reconhece esse estúdio, Garden? Animation Magic é um estúdio russo dos mesmos criadores de Rotom.
Olha ele.
Ele de novo.
Exatamente. E ele foi publicado pela Philips, tadinha. Não sabia onde estava pisando. Lá em 93. Mas basicamente eles lançaram os dois jogos juntos. O The Face of Evil, Link The Face of Evil e The Wind of Gamelon, que é o jogo da Zelda. Então eram basicamente um sendo desenvolvido com o Link e outro sendo desenvolvido com a Zelda. A história do Face of Evil, o Link, ele tá super entediado, né? Ele quer uma vida pacífica ali, depois da vida pacífica em Hyrule. E ele tá louco pra se meter em confusão, basicamente é isso na história. Ele fala assim no chat, puta, tô muito entediado, quero muito ir numa aventura. E cara, aí do nada aparece o Ganon invadindo a ilha dele, sai porradaria e aí você tem que andar por Hyrule, basicamente batendo em cobra e macaco. E o End of Gamelon tem um roteiro mais complexo, um plot twist mais legal, mas nada muito expressivo. Na gameplay, ambos os jogos são muito simples e até um pouco lagado, né? Tipo, você tem umas quedas de quadro, um estilo side-scrolling e com diversos bugs e diversos glitches. Você anda na parede, cai no chão, do nada, andando no jogo basicamente, tá? A única coisa que foi muito elogiada foi que na época, né, pra década de 90, eles utilizaram voice acting, né, então os personagens tinham voz, o que foi algo completamente inovador pra época. Mas, basicamente, se for fazer um resumo do jogo, eu resumiria ele como um jogo extremamente simples e lagado. Eu não sei se vocês lembram daquela revista IGM Brasil, vocês lembram?
Lembro.
Colecionava ela demais. Minha época de, sei lá, de 10 a 15 anos, eu colecionava muito a IGM Brasil. E a própria IGM, só que gringa, fez um review esculachando esses dois jogos. Sendo que um deles, né, ficou em sexto lugar do pior jogo de todos os tempos, segundo a IGM. E em quinto lugar dos piores jogos do Zelda. Então, cara, você vê que é um jogo matador e que, mais uma vez, a Nintendo ali fez uma cagada deixando suas propriedades intelectuais na mão de terceiros que não vão cuidar como o próprio dono teria o cuidado, né? Por isso, já emendo a frase que porco engorda os olhos do dono. Se você quer fazer alguma coisa, não delegue aos outros, faça você mesmo.
A não ser que você não saiba fazer, aí é melhor você deixar aqui. E aí delega pra alguém que saiba fazer. Bom, e com isso a gente conclui nossa grande lista de piores jogos ali dos anos 90, que poderia ter mais jogos? Poderia. A gente até talvez devesse fazer um segundo episódio de década de 90, não sei. Mas, Pedrão, você tá satisfeito com a lista?
Satisfeito, só tiraria o Mortal Kombat Sub-Zero, que, cara, é foda mexer com a sua nostalgia. Entendeu?
Vai lá jogar então, pô. Vai lá jogar então.
Agora não tenho tempo.
Ah, com certeza.
Mas é complicado você mexer na sua nostalgia, porque foi um jogo que eu joguei, era difícil pra cacete. Eu concordo que era meio impreciso algumas coisas, mas, cara, tava presente na minha infância e eu curtia muito o jogo.
E com isso a gente encerra a lista de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que a gente vai continuar essa lista ainda. Tem jogos da década de 80, tem jogos de 2000 mesmo, que a gente falou só 2010, mas foi bom dar um pulinho aí pra ir e voltar. Eu sei que vai atingir muita gente, não se esquece também de mandar pros seus amigos pra curtir o Razercast com a gente aqui também. Não só dessa semana, como da semana que vem e de todas as outras que já passaram. Um grande abraço a todos e até semana que vem.
Valeu!
Falou!